se a guerra que estourou no coração da Europa cristã com a agressão russa contra a Ucrânia corre o risco de nos habituar a alguém que não se cansa de, unindo profecia e realismo, invocar a paz, chamando as nações e os povos, e em particular a Europa, às suas responsabilidades. Já no início da sua viagem a Portugal, onde chegou para viver a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco falou do papel do velho continente, esperando que não se esqueça da própria identidade, mas saiba propor caminhos criativos de paz e soluções diplomáticas, em vez de aceitar a ideia da inevitabilidade da guerra e da corrida pelo rearmamento. O sucessor de Pedro observou como as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias correm mais rapidamente do que a capacidade e muitas vezes a vontade de enfrentar em conjunto tais desafios. Mas acrescentou que Lisboa pode sugerir uma mudança de ritmo, já que foi aqui em 2007 que o Tratado de Reforma da União Europeia foi assinado, que afirma que a União, nas suas relações com o resto do mundo, contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos. Francisco afirmou que da Europa verdadeira, o mundo tem necessidade. Precisa do seu papel de construtora de pontes e pacificadora no leste europeu, no Mediterrâneo, na África e no Oriente Médio. Assim, poderá a Europa trazer para o cenário internacional a sua originalidade específica, que na atual conjuntura histórica está lutando para emergir. É necessário desenvolver uma diplomacia da paz que extinga os conflitos e acalme as tensões, capaz de captar o mais débil sinal de distensão e de ler por entre as linhas mais tortas. Se se olha para a realidade de hoje sem antolhos ideológicos, é preciso reconhecer que isso não está acontecendo. É por isso que o Papa dirige perguntas à Europa. Para onde navegas se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo? E ainda, alargando o campo, que rota segues, Ocidente? A tua tecnologia, que marcou o progresso e globalizou o mundo, sozinha não basta. E muito menos bastam as armas mais sofisticadas, que não representam investimentos para o futuro, mas empobrecimento do verdadeiro capital humano, que é a educação, a saúde, o estado social. Fica-se preocupado ao ler que em muitos lugares se investem continuamente os recursos em armas e não no futuro dos filhos. O que mais precisa acontecer para que a Europa se movimente e recupere o seu papel? De acordo com o Departamento do Procurador-Geral da Ucrânia, até 22 de fevereiro de 2023, a invasão custou a vida de 9.655 civis, incluindo 461 crianças. Feriu 12.829 civis, entre os quais 926 crianças. E resultou em mais de 68 mil mortes, mais de 68 mil crimes de guerra, dos quais 2.600 cometidos contra crianças. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estima que mais de 8 milhões de pessoas foram deslocadas na Europa até o final de fevereiro de 2023. Há áreas inteiras da Ucrânia destruídas, poluídas ou minadas. Essa tragédia precisa ter um fim, primeiro com uma trégua e depois com uma paz justa. Mas Francisco não deixa de olhar para o futuro com esperança. Sonho uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança. Uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem, sonhando a grandeza do conjunto e indo além das necessidades imediatas. Uma Europa que inclua povos e pessoas sem correr atrás de teorias e colonizações ideológicas. Mereceria ser ouvido antes que seja tarde demais.
Sonho uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança. Uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem, sonhando a grandeza do conjunto e indo além das necessidades imediatas. Uma Europa que inclua povos e pessoas, sem correr atrás de teorias e colonizações ideológicas. Foi o desejo expresso pelo Papa em seu primeiro discurso em terras portuguesas esta quarta-feira, 2 de agosto, no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Centro Cultural de Belém, no âmbito de sua 42ª Viagem Apostólica Internacional para a JMJ Lisboa 2023. Já no início de seu discurso, Francisco se disse feliz por estar em Lisboa, cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e que, nestes dias, se mostra ainda mais universal, torna-se, de certo modo, a capital do mundo. Isto condiz bem, enfatizou o pontífice, com seu caráter multiétnico e multicultural e revela os traços cosmopolitas de Portugal, que afunda as suas raízes no desejo de se abrir ao mundo e explorá-lo, navegando rumo a novos e amplos horizontes. Do oceano, Lisboa conserva o braço e o perfume. À vista dele, os portugueses são levados a refletir sobre os imensos espaços da alma e sobre o sentido da vida no mundo. Nesta linha, disse Francisco, gostaria também eu de partilhar convosco algumas reflexões, deixando-me levar pela imagem do oceano. O oceano não liga apenas povos e países, mas também terras e continentes. As grandes questões hoje, como sabemos, são globais e já muitas vezes tivemos de fazer experiência da ineficácia da nossa resposta às mesmas, precisamente porque o mundo, diante de problemas comuns, se mantém dividido ou pelo menos não suficientemente unido, incapaz de enfrentar juntos aquilo que nos põe em crise a todos. Parece que as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias correm mais rapidamente do que a capacidade e, muitas vezes, a vontade de enfrentar em conjunto tais desafios, observou Francisco. Referindo-se à Jornada Mundial da Juventude, motivo desta sua viagem apostólica a Portugal, o Papa disse esperar que a mesma seja para o velho continente um impulso de abertura universal. Na verdade, o mundo tem necessidade da Europa verdadeira. Precisa do seu papel de construtora de pontes e de pacificadora no leste europeu, no Mediterrâneo, na África e no Oriente Médio.
No oceano da história, estamos navegando em um frangente tempestuoso e se avverte a mancança de rotte corajose de pace. Guardando...
No oceano da história, estamos a navegar num momento tempestuoso e sente-se a falta de rotas corajosas de paz. Olhando com grande afeto para a Europa, no espírito de diálogo que a caracteriza, apetece perguntar-lhe, para onde navegas se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo? E ainda, alargando o tempo, prosseguiu Francisco. Que rota segues, Ocidente? A tua tecnologia, que marcou o progresso e globalizou o mundo, sozinha não basta. E muito menos bastam as armas mais sofisticadas, que não representam investimentos para o futuro, mas empobrecimento do verdadeiro capital humano, que é a educação, a saúde, o Estado social. Fica-se preocupado ao ler que, em muitos lugares, se investem continuamente os recursos em armas e não no futuro dos filhos.
Verso dove navigate Europa e Occidente con lo scarto dei vecchi e muri col filo spinato, le stragi in mare e le culle vuote? Verso dove navigate?
Para onde navegais, Europa e Ocidente, com o descarte dos idosos, os muros de arame farpado, as mortandades no mar e os berços vazios? Para onde ides se, perante o tormento de viver, vos limitais a oferecer remédios rápidos e errados como o fácil acesso à morte, solução cômoda que parece doce, mas na realidade é mais amarga que as águas do mar? Mas Lisboa, abraçada pelo oceano, oferece-nos motivos para esperar, disse o Santo Padre, ressaltando que a Jornada Mundial da Juventude é a ocasião para construir juntos.
Rinverdisce il desiderio di creare novità, di prendere il largo e navigare insieme verso il futuro. Vengono in mente alcune parole ardite di Pessoa.
Reaviva o desejo de criar coisas novas, fazer-se ao largo e navegar juntos rumo ao futuro. Vêm à mente algumas palavras ousadas de Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. O que é necessário é criar. Navegar é preciso. Trabalhemos, pois, com criatividade para construirmos juntos.
O Papa Francisco se dirigiu nesta quarta-feira para Portugal para participar de um evento instituído por João Paulo II ainda na década de 80, mas que hoje tem marcado gerações em todo o mundo. A Jornada Mundial da Juventude começou nesta terça-feira em Lisboa, local que tem acolhido jovens de dezenas de países e culturas diferentes num ambiente de fé para pensar o mundo, a paz e o futuro. O voo papal saiu do Aeroporto Internacional de Fiumicino às 8 da manhã do horário italiano, quando o pontífice enviou o primeiro dos três telegramas destinados aos chefes de Estado dos países sobrevoados durante a viagem de pouco mais de 3 horas até a base aérea de Figo Maduro, em Lisboa. Assim, Francisco escreveu em língua italiana ao presidente da Itália, Sérgio Mattarella. No momento em que estou prestes a partir para Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, animado pela alegria de me encontrar com os jovens provenientes de todo o mundo, espero que, movidos pela fé e ansiosos por levantar-se e partir, eles tirem força do encontro com Cristo e sejam encorajados na busca pela verdade e pelo sentido da vida. Certo de compartilhar essa esperança com o senhor, senhor presidente, tenho o prazer de dirigir-lhe a minha cordial saudação que estendo a todos os italianos, acompanhando-a com o desejo de oração, de paz e prosperidade. Por sua vez, o presidente italiano enviou uma mensagem ao Papa com pensamentos afetuosos, juntamente às expressões da mais profunda consideração pelo pontífice. Mattarella também agradeceu pelo telegrama recebido no momento em que partia para Portugal e acrescentou: "A viagem apostólica por ocasião da Jornada Mundial da Juventude representa uma oportunidade extraordinária de encontro com tantos jovens de todo o mundo que testemunharão com amizade e fé a confiança no futuro e o desejo de construir um mundo mais inclusivo e solidário." Durante o trajeto que o levou a Lisboa, o Papa deu seguimento aos telegramas, dirigindo-se sempre em inglês e enviando saudações aos cidadãos dos outros dois países sobrevoados, França e Espanha. Para o presidente francês Emmanuel Macron, ao passar pelo espaço aéreo da França, a caminho de Portugal, Francisco enviou os melhores votos ao chefe de Estado e a seus cidadãos, ao mesmo tempo em que assegurou orações pela paz e pelo bem-estar da nação. No telegrama ao rei da Espanha, Sua Majestade Felipe VI, o Papa saudou a família real e o povo do país e disse lembrar de todos nas orações, invocando sobre o reino bênçãos de serenidade e alegria de Deus Todo-Poderoso.
Como acontece todos os anos há 8 séculos, a Festa do Perdão terá lugar em Assis nestes dias 1 e 2 de agosto, festa desejada por São Francisco para mandar todos para o céu, instituída pelo Papa Honório III. Segundo relatos de fontes franciscanas, numa noite de 1216, o santo de Assis estava imerso em profunda oração na Porciúncula, quando foi surpreendido por uma luz muito viva e viu sobre o altar Cristo e sua Mãe Santíssima rodeados por uma multidão de anjos. O evento, como sempre, será uma oportunidade para experimentar a misericórdia do Senhor, a alegria e a fraternidade por meio do sacramento da reconciliação. Todos os anos, milhares de peregrinos das diversas regiões italianas e de outros países dirigem-se a Assis para participar dos 2 dias da festa organizada pelos frades menores e pela Diocese de Assis, e durante a qual será possível obter a indulgência plenária segundo as normas estabelecidas pela Igreja. A festa tem início neste 1º de agosto com a celebração eucarística presidida às 11 horas pelo padre Máximo Fusarelli, ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, que ao seu final terá a procissão de abertura do perdão, assim chamada porque a partir desse momento, ou seja, ao meio-dia deste 1º de agosto, até às 24 horas do dia 2, a indulgência plenária concedida à Porciúncula se estende diariamente a todas as igrejas paroquiais espalhadas no mundo e a todas as igrejas franciscanas. Às 19 horas, as primeiras vésperas serão presididas por Dom Domênico Sorrentino, bispo de Assis, Notre Umbra, Gualdo Tadino e Folinho. Segue-se a oferta de incenso pela prefeita de Assis, Stefânia Proietti. A tradicional vigília de oração vespertina, às 21h15, será conduzida por Sérgio Lorenzini, ministro provincial dos frades menores capuchinhos da província de Picena. Já no dia 2 de agosto, será possível participar das numerosas celebrações eucarísticas. A solene das 11h30 será presidida pelo cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. A partir das 14h30, os jovens e as famílias da 41ª Marcha Franciscana, intitulada Hoje Comigo no Paraíso, vindos de todas as regiões da Itália e de outros países, cruzarão a porta da Porciúncula após uma semana de caminhada. O ministro provincial dos frades menores da Úmbria e da Sardenha, padre Francisco Piloni, presidirá as vésperas solenes do perdão às 19 horas. Durante os 2 dias de celebração, a basílica permanecerá aberta durante todo o dia para permitir que os peregrinos se aproximem do sacramento da reconciliação. Já na Praça da Basílica serão realizados 2 eventos espetáculos no âmbito das celebrações litúrgicas da Basílica. Será possível acompanhar todos os principais eventos e celebrações ao vivo na Web TV do site www.porciuncula.org, do aplicativo gratuito Frati Assisi e por meio dos canais sociais Facebook e YouTube Frati Minori Assisi.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.